agenciadepodcast.com.br.
Alô, maestro! Ô, maestro, o que são essas bandas de música?
Ah, as bandas de música, né? Isso é uma tradição mineira da melhor qualidade. Olha, quem já viu a Minas Gerais ou alguma cidade do interior do Brasil, você vê aquela praça, aquele coreto, para completar essa paisagem, somente uma banda de música tocando seus dobrados. Olha, é muito lindo. Eu cresci em Ouro Preto ouvindo essas bandas, brincando atrás da banda, ela vai tocando as marchas, a gente vai marchando atrás, se divertindo. Olha, é uma delícia, é um repertório maravilhoso, é uma tradição, né, incrível e antiga, hein? Tem bandas em Minas Gerais com mais de 150 anos já existindo e tocando e nos alegrando. Cultura, música boa, tradição, tudo isso você vai encontrar nas bandas de música. Oh, que coisa boa ouvir e falar das bandas.
Eu fiquei curioso com o que o maestro disse e então eu fui pesquisar. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você está ouvindo agora o Alô Maestro, um podcast trazido a você pela Orquestra Ouro Preto em parceria com História em Meia Hora. Hoje vamos falar sobre uma das tradições mais antigas do Brasil quando falamos de música. É uma parada acessível para todos e tem como origem uma prática popular. Estamos falando das bandas de música. E aí você deve estar se perguntando, ué, mas todas as bandas já não são de música? E assim, eu sei que pode parecer meio confuso, mas ao longo do episódio você vai entender melhor. Mas saiba que o assunto de hoje provavelmente se trata do maior núcleo de ensino de música do país, tá? E eu não tô exagerando. Se você gosta de ouvir o Alô Maestro, é quase uma certeza que você é um apaixonado pela música, certo? Seja o estilo musical que for, eu aposto que música é algo que mexe contigo. Pelo menos comigo é assim. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Não precisa ficar com vergonha de responder, tá? Essa é a vantagem do podcast, ninguém vai saber sua resposta. Olha só, quando você era adolescente, você já teve vontade ou já chegou a criar uma banda com seus amigos? Pois é, eu também. Na verdade, até hoje eu tenho uma banda. Mas geralmente, essas bandas criadas são bandas de rock, né? E na maioria das vezes tocam cover. Esse é o caminho mais comum que muita gente segue quando se apaixona por uma banda ou um estilo musical. Mas o tema do nosso podcast hoje não é sobre bandas de garagem, nem algo parecido com isso, mesmo que o nome possa ser algo nessa linha. Quando falamos em bandas de música, estamos falando daquelas bandas que geralmente vemos em cidades pequenas, tá ligado? Ou em corporações como polícia ou bombeiros. Hoje iremos falar sobre a história dessas bandas de música. Qual é a mais antiga, como as pessoas ingressam nesse tipo de grupo e qual a importância que elas têm para a cultura do Brasil, né? Quando o assunto é tirar crianças de situação de risco e colocá-las em uma boa condição, dar a elas a esperança de um futuro melhor, as pessoas sempre lembram de esporte, da escola, né? Mas as bandas de música há muitos anos já vêm sendo um grande aliado na luta contra a desigualdade e a inserção na criminalidade. Mas vamos começar a explicar com mais detalhes o que são essas tais de bandas de música, que até o final desse episódio eu tenho certeza que você vai querer fazer parte de uma. Bom, uma das diferenças das bandas de música para qualquer outro grupo musical, em primeiro lugar, é a quantidade de integrantes. Para explicar isso, vamos tomar como exemplo as bandas de rock. Sempre tem pelo menos um vocalista, um baterista, um guitarrista e o baixista também. Então, tem os quatro ou cinco músicos. Mas as bandas de música, molecada, essas que são o nosso tema de hoje, o número de integrantes é bem maior. Nas minhas pesquisas, eu não encontrei nenhuma regra, nem nada que limitasse esse número. Mas eu encontrei bandas que tinham uns 30 músicos. Aí você deve estar pensando, ah, então é uma orquestra, tipo Orquestra Ouro Preto. Então, também não chega a ser uma orquestra, porque uma orquestra, além de ter uma quantidade grande de músicos, tem uma variedade bem grande também de instrumentos. Tem instrumentos de cordas, de sopro, de percussão, instrumentos de metal e outros. Já nas bandas de músicas, a variedade de instrumento é menor, mas a quantidade desses instrumentos pode ser maior, entendeu? Eu vou dar um exemplo para não ficar confuso. Geralmente, as bandas de música música tem só um tipo de instrumento de percussão, o tambor. Mas em compensação, temos uns 10 tambores na mesma banda. Um outro instrumento que aparece também bastante nessas bandas são os trompetes. E seguindo o mesmo padrão, a banda de música tem vários músicos tocando esse mesmo instrumento. Além da diferença da quantidade e variedade dos instrumentos que as bandas de música usam, pelo menos comparando a outros tipos de grupos musicais e também das orquestras, tem uma particularidade que eu acho muito interessante. As bandas de música, tradicionalmente, tocam músicas populares, ou seja, músicas, estilos ou ritmos musicais que todo mundo conhece e que fazem parte do cotidiano de determinada cidade ou até mesmo de uma região. Um desses gêneros musicais que as bandas de músicas tanto tocam são os dobrados. Esse estilo musical tem origem nas bandas formadas pelos militares que se preparavam para guerra ou batalhas. Inclusive, uma das prováveis origens do surgimento das bandas seja justamente nos exércitos. Conforme a quantidade de guerras foi diminuindo, pelo menos aqui no Brasil, essa prática foi sendo usada também pelos civis. Hoje, dentro de forças militares, como o exército e as polícias, temos bandas de músicas que tocam justamente o dobrado. No dobrado, os principais instrumentos são o trompete, o bumbo, os pratos e o sax. Em apresentações oficiais, quase sempre a banda de música de determinada corporação está lá presente tocando esses dobrados. Bom, mas saindo um pouco do meio militar e indo pro povão mesmo, um estilo muito tocado é o nosso querido frevo. O frevo é um estilo musical que é a fusão de vários outros estilos e que surgiu lá em Pernambuco. Quando as bandas de músicas tocam frevo, molecada, é impossível ficar parado. A gente se mexe na hora, nem necessariamente dança, né? Porque eu, pelo menos, não faço a menor ideia como é que dança. Mas a gente mexe o corpo tentando acompanhar a música que tá tocando sempre. E isso é muito legal nas bandas de música, por se tratarem de grupos que tocam aquilo que é popular, né? Podemos ver como o nosso Brasil é cheio de ritmos diferentes, expressões culturais diferentes e que ao mesmo tempo se complementam. Eu acabei de falar que o frevo lá de Pernambuco é a fusão de vários outros estilos. Um desses gêneros musicais que vai influenciar o frevo é o maxixe. O maxixe é um estilo de música e dança que provavelmente foi uma criação de africanos escravizados no Brasil lá no século XIX, no Rio de Janeiro. Olha só como a música no nosso país é completamente diversa e ao mesmo tempo toda interligada, né? Isso é maneiro. As bandas de músicas tocam e apresentam justamente para nós essa variedade. Claro, cada banda vai tocar aquilo que é mais próprio da sua região, mas se olharmos como um todo, essas bandas são as responsáveis por manterem vivas as nossas tradições e culturas mais antigas. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o site da FUNARTE, que é a Fundação de Arte Nacional, existem pelo menos 3.039 bandas de música espalhadas por todas as regiões do Brasil. Uma outra coisa importante a se destacar aqui é como a música e tudo que envolve a música sempre esteve presente no Brasil. De acordo com o mesmo site da FUNARTE, as primeiras bandas de música surgiram no nosso país no século XVIII. Olha isso, gente, muito tempo atrás. E claro, as primeiras bandas não eram no mesmo estilo ou com os mesmos instrumentos que temos hoje. Mas o ponto é que os integrantes dessas bandas eram pessoas pobres. Provavelmente muitas pessoas escravizadas formaram as primeiras bandas. Eles tinham a oportunidade de tocar e festejar em cerimônias religiosas, sejam elas cristãs ou de matriz africana. Ou seja, gente, a música sempre esteve ligada à expressão popular do nosso país. E se hoje ainda existem mais de 3 mil bandas de música, cada grupo é responsável por manter uma tradição brasileira. Isso é sensacional. Bom, mas não é apenas pela cultura do Brasil que as bandas de música são importantes. De acordo com muitos especialistas, músicos e historiadores, esses grupos musicais são um dos maiores responsáveis por colocar mais pessoas no caminho da música e até, quem sabe, revelar talentos que antes estariam escondidos. É exatamente o que fala o autor José Robson Maia de Almeida, que é mestre em educação brasileira. Olha só, abre aspas. Além do seu papel de levar a cultura musical às camadas mais populares, as bandas assumiram com o tempo a função e responsabilidade educativo-musical junto a uma grande parte dos jovens que dificilmente teriam acesso a escolas formais de música. Fecha aspas. Esse ponto é extremamente interessante, porque mostra para nós um outro lado da importância das bandas de música, que geralmente não é falado. Podemos observar como nosso país é, infelizmente, muito desigual. E coisas como arte, infelizmente, só fazem parte do dia a dia de uma pequena elite. Pensa aí, gente. Quantas vezes no ano você visita um museu? Quantas orquestras você já viu presencialmente? E no teatro? Quantas peças assistiu nos últimos meses? Quantas composições você já ouviu? Claro, eu tô falando do mundo pré-pandemia, mas eu imagino que tenham sido poucas vezes no ano. E a resposta é porque essas coisas são caras. E imagine então pra uma pessoa estudar música e se dedicar a um instrumento. Imagina quanto de dinheiro você precisa ter pra começar a frequentar aulas particulares de qualquer instrumento que seja. Então, pessoal, as bandas de música são uma forma de levar a cultura musical para aquelas pessoas que não teriam condições de aprender um instrumento. Essa pessoa agora pode ter uma carreira e, quem sabe, sonhar com uma vida melhor. Todo mundo acha que o Brasil é o país do futebol, né? Mas, com o que ouvimos até agora, podemos afirmar que o Brasil também é o país da música. E quanto mais bandas de música tivermos, mais talentos vamos descobrir e mais pessoas terão acesso à arte popular de qualidade. Quer um exemplo famoso disso? Já ouviu falar de um tal de Luiz Gonzaga? Um carinha pouco importante pra nós, né? Bem, o Luiz Gonzaga aprendeu a tocar o seu instrumento com seu pai ainda na infância. Mas sabe onde ele desenvolveu e aprendeu ainda mais? Sim, senhores, em uma banda de música. Mais especificamente, ele foi corneteiro na sua juventude quando serviu o exército. Talvez um dos principais nomes da nossa música popular participou de uma banda de música. Muito bem, já vimos até agora o que são bandas de música, como elas são importantes para manter a nossa cultura e tradições super antigas e como essas bandas servem também para incluir a população para aprender música de uma forma muito mais democrática. Mas se as bandas de música são tudo isso, por que conhecemos tão pouco? Porque quando você leu o título desse episódio, provavelmente você pensou em algum grupo de rock ou algo do tipo. Eu mesmo, que adoro música, nunca tinha ouvido falar nesse tipo de grupo dessa forma que estamos ouvindo hoje aqui, né? Pesquisar para esse roteiro já foi uma grande descoberta, inclusive para mim. Mas por que tudo isso parece ser tão distante de nós? Eu acho que existem alguns motivos para isso. O principal deles é que essa cultura de bandas de música foi muito forte em períodos em que cidades eram menores, bem menores. Você pode provar que isso é verdade porque, infelizmente, as bandas de música praticamente se tornaram, para muita gente, apenas atrações culturais de quando viajamos para alguma cidade diferente e assistimos as bandas tocarem nas praças ao anoitecer. Ou então, vemos as bandas de música com mais frequência nas festas populares, como o próprio carnaval. Talvez o que explique isso seja o fato de que a vida moderna, a vida na cidade grande, esteja tirando de nós cada vez mais essa brasilidade. E por isso a gente acha que essas bandas e o que elas tocam são tão distantes da nossa realidade. Não sei pra vocês, mas isso faz sentido pelo menos pra mim. Um segundo motivo pelo qual ouvimos tão pouco sobre as bandas de música é que é difícil encontrar material sobre elas, né? Até mesmo para quem faz pesquisas sobre elas profissionalmente. O historiador Vicente Salles disse o seguinte sobre estudar as bandas de música. Abre aspas. As bandas civis contam histórias por muitas vezes obscuras. A pesquisa exaustiva consegue levantar o histórico dessas bandas, muitas delas centenárias, mas não se pode chegar às fontes primárias. De muitas delas, restam-nos escassas notícias. Fecha aspas. Esse trechinho é meio longo, mas eu quis trazer aqui para vocês para mostrar como até para historiadores especializados nas bandas de música é complicado achar fontes para estudá-las. Bom, mas em compensação, eu queria trazer para vocês a história de algumas dessas bandas que tanto fizeram e ainda fazem pelo nosso país. E claro, né, fazer com que o Alô Maestro e o História em Meia Hora se tornassem uma referência e servissem como uma fonte para que mais e mais pessoas conheçam o que são as bandas de música. Eu vou trazer aqui para vocês agora a banda de música mais antiga do Brasil que ainda está em atividade. E vocês não vão acreditar na idade dessa banda, eu fiquei espantado. A banda que é acreditada como a mais antiga do Brasil em atividade foi fundada em 1825. Olha só, gente, você não ouviu errado. Essa banda tem nada menos que 196 anos. Eu acho que tem bastante história para contar, né? Essa banda, gente, foi fundada no dia 22 de agosto de 1825, na cidade cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O nome dessa banda é Corporação Musical Euterpe. O primeiro maestro também é um dos fundadores desse grupo e se chama João Batista de Oliveira. Ah, e o nome Euterpe não tá aí à toa não, tá? Tem um significado claro. Euterpe é o nome que tem origem na mitologia grega. Zeus, o principal deus grego, tinha vários filhos, né? E um deles era justamente a Euterpe, a musa da música. Olha que maneiro, gente, uma banda de Pindamonhangaba homenageando a musa da música. Como eu disse, a Corporação Musical Euterpe ainda está ativa, e em 1910 eles foram considerados um patrimônio da cidade de Pindamonhangaba oficialmente, de acordo com a legislação do município. Eu acho que eu nunca falei Pindamonhangaba tantas vezes na minha vida, enfim. Esse grupo é mais uma prova de como as bandas de música no nosso país são referências quando o assunto é a proteção das nossas tradições musicais. Até hoje, esse grupo ensina jovens a cuidarem de instrumentos musicais e tem até um nome para isso, se chama luthieria. Mas além da luthieria, os jovens também aprendem teoria musical, enfim, aprendem várias paradas. Ainda falando sobre a banda mais antiga do Brasil, que continua em atividade, eu encontrei uma informação sobre eles muito incrível e eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Olha isso, gente. A Corporação Musical Euterpe é tão antiga que ela foi convidada para tocar no Rio de Janeiro a convite do Imperador Dom Pedro II, gente. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da história desses caras. Sensacional, gente. Eu achei incrível e, pô, todo respeito para essa banda e para todas as outras bandas espalhadas pelo Brasil. Eu falei aqui bastante, né, que as bandas de música são um ótimo lugar para você aprender algum instrumento. E acabei de falar também que eles ensinam a melhor maneira de você cuidar e preservar os seus instrumentos. Mas e se você não quiser tocar? Ainda dá para entrar em algumas dessas bandas? A resposta é sim. Ao ingressar nas bandas de música, você também pode aprender regência. Sabe aquele cara que fica lá na frente mexendo os bracinhos e tal? E nós leigos não entendemos nada que ele tá fazendo? Então, esse brother é o regente. Nas aulas de regência, você pode aprender a como organizar os instrumentos e conduzi-los a tocar determinada música juntos. Tô falando, gente, nas bandas de música tem espaço pra todo mundo. Bem, já vimos como as bandas de música dão diversas contribuições para o nosso país em áreas completamente diferentes. Agora, uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é como essas bandas trazem um valor ainda maior para as próprias cidades. E por que que é importante falar disso? Gente, o Brasil é um país gigantesco, com vários estados e milhares de municípios. Quando se trata de importância e até de relevância nacional, são pouquíssimas as regiões que lembramos. Quando pensamos em Brasil, logo vem na mente Rio de Janeiro e praia, ou São Paulo e Avenida Paulista. Às vezes lembramos da Amazônia, né? Mas enfim, qual é o meu ponto aqui? Nós temos uma imagem da identidade do que é o Brasil muito limitada. Não é o objetivo desse podcast tentar descobrir o porquê disso, mas como falamos que as bandas de música são uma das guardiãs de muitas tradições, isso serve também para as cidades. Se cada vez mais o turismo está ligado a compras, outlets, resorts, acabamos esquecendo um pouco de como as pequenas cidades têm contribuições imensas para o país, inclusive contribuições artísticas, tá? Vários lugares do país carregam essa característica. Mas se tem uma região específica que é referência em cultura, pelo menos essas mais tradicionais, é Minas Gerais. E eu não tô falando isso porque a Orquestra Ouro Preto é de Minas não, tá? Aqui a gente joga limpo. Lembram lá no começo que eu falei que existem mais de 3 mil bandas de músicas registradas no portal da Funart? Sabem qual é o estado brasileiro com maior quantidade? Pois é, Minas Gerais. De acordo com os dados da própria Funart, só em Minas temos pelo menos 799 bandas de música. Galera, isso é muita coisa. Se falarmos em número, em porcentagem, 26% de todas as bandas de música do Brasil inteiro estão em Minas. Falando um pouco da história do Brasil, vocês sabem muito bem que o nosso país passou por diversos ciclos econômicos. Tivemos o período do pau-brasil, o período da cana-de-açúcar, o período do ouro, do café e depois até da borracha. Cada um desses itens foi mais presente em uma região específica do país, né? E o ciclo do ouro, como é chamado pelos historiadores, aconteceu quase sempre em Minas Gerais. E o que acontece com uma região que descobrem que existe ouro por lá? O que você acha? Muita gente vai atrás para tentar fazer sorte, né? Então, por esse motivo econômico, diversas cidades foram fundadas. Por dezenas de motivos, o ciclo do ouro passou, mas essas cidades permaneceram. E permaneceram com uma cultura e uma história riquíssima, tá bom? Então, por exemplo, cidades como Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, Carrancas, são cidades que carregam consigo muita história. E nesse contexto, as bandas de música também têm um papel fundamental na manutenção das memórias que essas cidades carregam. A gente está muito acostumado a conhecer um lugar olhando para os prédios, para os museus, ou seja, aquilo que é concreto. Mas eu vou te falar uma coisa, é completamente possível você conhecer a história de uma cidade a partir das músicas que as bandas tocam. Você não tem ideia do quanto diz sobre um povo, o estilo de música, o ritmo da música que eles mais gostam. Isso representa muito aquela galera. Você tá conseguindo pegar o que eu quero dizer? As artes, gente, de qualquer tipo e formato, também podem ser usadas como fontes históricas para nós historiadores. Ainda falando de Minas Gerais, a responsável pela Secretaria de Ação e Cultura do Estado, a Tatiana Nonato, disse em 2018 que, abre aspas, as bandas de música têm uma presença muito forte em Minas Gerais. É muito forte tanto no interior quanto na metrópole. Fecha aspas. A frase dela se prova verdade quando vemos em Minas também bandas centenárias que carregam a história de suas cidades. Um exemplo dessas bandas é a Sociedade Musical Santa Cecília, da cidade de Cláudio, que foi fundada no início do século XX. Mas eu falei e acabei só dando exemplos de bandas de música aqui do Sudeste. E olha aí, eu caindo naquilo que acabei de falar sobre reduzir o que é Brasil, né? Bem, quando falamos que as bandas de música estão presentes no país todo, é pra valer, tá? Por exemplo, o Marcelino Tavares é regente da Associação Musical Antônio Malato, lá no Pará. E ele faz um trabalho há muitos anos de ensinar música para crianças e jovens, dando assim uma melhor condição de vida a essa galera e fazendo com que a banda se torne uma atração turística para a cidade. Então, as pessoas vão para lá apenas para ouvir as apresentações públicas do maestro Marcelino e a sua banda. Muito maneiro. Mas se por um lado as bandas de música mostram como as pequenas cidades têm muito a contribuir culturalmente a todos nós, quando analisamos a atuação das bandas nas grandes cidades e metrópoles, podemos observar como elas têm um papel muito diferente, que é justamente de tirar jovens e adolescentes da criminalidade. Não é segredo para ninguém que o Brasil é um país extremamente desigual, e essa desigualdade, quando afeta as cidades, fica visível em forma de péssimas condições de moradia e realidade social. Por esses e outros motivos combinados, uma pessoa que nasce na periferia tem um capital cultural muito menor de quem nasce em bairros mais elitizados. E, infelizmente, a falta de acesso à boa educação e trabalho leva muitos jovens pro caminho errado. E as bandas entram justamente nesse espaço, nesse vão em que o Estado e outras instituições não chegam, dando a esses jovens uma oportunidade de estudarem, de terem uma rede de contatos saudáveis e, principalmente, estarem aprendendo sobre música e música brasileira. Um desses grupos que se tornou bem famoso e eu sou muito fã é o Projeto Guri, lá de São Paulo, que, além da própria banda, oferecem diversos cursos para molecada relacionados à música. Além disso, para aqueles que mandam bem, se destacam e realmente desejam seguir a carreira musical, é oferecida uma bolsa para tocarem na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Imagina isso, gente. Uma galera que geralmente é rejeitada e recebe menos oportunidades, através das bandas de música, podem representar oficialmente o seu estado. Isso é muito maneiro, gente. Eu acredito de verdade que a educação tem o poder de impactar e transformar vidas. Eu mesmo sou um exemplo disso. Mas depois de conhecer o que é e qual a importância e o impacto das bandas de música, podemos dizer sem medo de errar que a música também impacta e transforma vidas. Isso é maravilhoso. E, gente, segue lá o Instagram dos caras, tá? @projetoguri. É um projeto lindo mesmo e vale muito a pena você acompanhar. Pessoal, eu falei bastante aqui sobre um órgão federal que é a FUNARTE, né? Bom, mesmo que a cultura esteja sendo maltratada nos últimos anos aqui no nosso país, lá no site deles tem muito material para você que se interessou pelas bandas de música. Mas uma das coisas mais incríveis é o acervo digital que eles têm de partituras das músicas que diversos compositores de diferentes regiões do país criaram. Tem baião, tem serenatas, tem frevo, tem marcha, polca, enfim, tem muita coisa e tá tudo disponível para quem quiser acessar. Talvez as palavras que eu mais usei para me referir às bandas de música tenha sido acessível ou popular. E a origem desse tipo de grupo é justamente essa, algo popular. Então, se você gosta de música, se quando começou a ouvir esse episódio já veio na memória aquelas marchinhas que a banda toca, aquele ritmo que dá vontade de dançar, não deixa de conferir e conhecer mais sobre essas bandas. Vamos fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. Molecada, eu espero de verdade que vocês tenham curtido esse episódio. Eu gostei demais de pesquisar e conhecer esse lado da nossa história que é pouco conhecido, tá ligado? Enfim, lá no começo do episódio eu falei brincando que se você chegasse até aqui, com certeza iria ficar com vontade de entrar em uma dessas bandas. Mas sabe qual é a melhor parte? Isso é possível. Se você mora em cidade grande ou em cidade pequena, é possível você ingressar em uma banda ou até começar uma. Se você entrar no site da Orquestra Ouro Preto, vai encontrar algumas informações sobre isso. Ou você só joga no Google também, né? Que você também acha. Mas não deixe que esse interesse por música vá embora não, tá? Arte é uma coisa maravilhosa que faz de nós pessoas melhores. E quando isso tá ligado à nossa brasilidade, aquilo que só nós temos enquanto brasileiros, independentemente do lugar do país que você esteja, com certeza fica ainda melhor. Então, só para fazer um resumão, as bandas de música são uma das formas mais antigas de preservar os nossos costumes, nossas cantigas e nossas tradições populares. E ingressar ou até mesmo apoiar uma dessas bandas é garantir que parte do nosso país sobreviva mais muitos anos. E não se esqueça, através desses grupos, milhares de pessoas são beneficiadas por terem acesso a algo que sem as bandas seria muito difícil delas terem. E como já diz o slogan da Orquestra Ouro Preto, essas bandas existem para que a história não fique apenas na memória. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu quero te agradecer, mas eu também quero agradecer a Orquestra Ouro Preto. Galera, esse podcast aqui, o Alô Maestro, tá sendo trazido para você por esses caras. Então, por favor, faz um favor. Vai lá no site deles, tá bom? Já falei, é orquestraouropreto.com.br. Repetindo, orquestraouropreto.com.br. Dá uma conferida lá no trabalho deles, mas também vai no Instagram, tá bom? Que hoje em dia Instagram é importante. É Orquestra Ouro Preto, tá bom? Arroba Orquestra Ouro Preto e comenta nas fotos lá todas, mas comenta mais vezes. Aqueles caras, comenta mais nas fotos do História Meia Hora, tá bom? Fala assim, ah, o História Meia Hora que me levou aqui, beleza? Comenta assim pros caras, né, sentir a pressão. Pra quem não conhece Orquestra Ouro Preto, os caras tocam clássicos da música clássica, como Mozart, Beethoven e tantos outros nomes, mas eles sempre criam coisas diferentes, coisas mais alternativas, né, mais atuais, como por exemplo, tocam Beatles versão orquestrada, Alceu Valença, rap, cara, muita coisa, é muito legal o trabalho deles e é muito legal que eles estejam aqui com a gente no História Meia Hora. Então, obrigado Orquestra Ouro Preto, obrigado você ouvinte, beleza? É isso, um beijo, até semana que vem e valeu!